está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, terça-feira, hoje, dia 24 de novembro de 2020. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Prática esportiva em praça pública provoca colisão entre carro e moto em Parintins. Sem condições para sustentar os filhos, dona de casa faz apelo à comunidade. Crime bárbaro em Barreirinha. Criança indígena de 5 anos é violentada e encontrada morta após desaparecimento. Na editoria de educação, destaque para a eleição da nova diretoria da APMC do Colégio Nossa Senhora do Carmo. Saúde. Vacinas contra a Covid-19 apresentam eficácia e devem estar disponíveis no início de 2021. Por conta da pandemia, OMS diz que a aposta mais segura é renunciar às festas de Natal e Ano Novo. Novembro Azul, homens são encorajados a cuidar de si próprio para evitar enfermidades graves. E ainda, Cefaz anuncia que contribuinte pode pagar refis com desconto de até 95%. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12:02. Boa tarde.
Saúde.
O Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, edição número 234, divulgado nesta terça-feira, dia 23, traz o registro de 303 novos casos da doença. Todos foram detectados por testes rápidos, que identificam os anticorpos, sendo 47 na capital e 256 no interior. Conforme o boletim, foram confirmados 18 óbitos por Covid-19, sendo 9 ocorridos no dia 22 de novembro, e 9 óbitos foram encerrados por critérios clínicos de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 4.797 o total de mortes. Dos 173.780 casos confirmados no Amazonas, até esta segunda-feira, 39,64% são de Manaus e 60,36% do interior do estado. E chegou à fase final o estudo clínico da Coronavac, a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com a biofarmacêutica Sinovac. De acordo com informações do governo de São Paulo e do Instituto Butantan, os resultados sairão na primeira semana de dezembro. E a previsão é a de que, até janeiro de 2021, 46 milhões de doses estejam disponíveis no Brasil. Em meio à divulgação dos resultados de diversas candidatas à vacina contra a Covid-19, o Lancet publicou os resultados de um estudo da fase 2 do imunizante desenvolvido na Universidade de Oxford, no Reino Unido. E as descobertas também são animadoras, principalmente para os mais velhos. A vacina performou de maneira similar, em termos de segurança e eficácia, em pessoas acima de 56 anos de idade e aquelas entre 18 e 55 anos. Em todos os grupos etários, a vacina apresentou poucos efeitos colaterais e induziu as respostas imunológicas esperadas. Esses achados ainda precisam ser validados em estudos da fase 3, com um grupo maior de pessoas, de diferentes idades e condições de saúde, mas os autores estão bastante otimistas. E a Organização Mundial da Saúde, a OMS, anunciou nesta semana que a aposta mais segura para algumas famílias será não realizar reuniões familiares neste Natal e Ano Novo para impedir a disseminação do coronavírus. Festa de Ano Novo com aglomeração também não são recomendadas. Na semana passada, o Brasil chegou a mais de 6 milhões de casos de infecção por coronavírus e países da Europa vivem uma segunda onda. O anúncio foi feito no mesmo dia em que a OMS saudou os esforços da Universidade de Oxford para tornar a vacina acessível e fácil de armazenar. Em reunião virtual em Genebra, a líder técnica da OMS, Maria Van, para a Covid-19, disse que em algumas situações a difícil decisão de não ter uma reunião familiar é a aposta mais segura. A Universidade de Oxford informou nesta segunda-feira que sua vacina para a Covid-19 pode ter ou ser cerca de 90% eficaz, dando à luta mundial contra a pandemia global uma nova arma, mais barata de produzir, mais fácil de distribuir e mais rápida de expandir do que as suas rivais. E ao longo deste mês, a campanha Novembro Azul alerta a importância dos cuidados com a saúde do homem. A realização de exames de rotina e cuidados com o corpo podem prevenir muitas doenças, entre elas o câncer de próstata. Culturalmente, o homem tem se preocupado em proteger os membros da casa, porém, esquecem de tomar os devidos cuidados com si próprio. Isso pode ser um agravante para a saúde, como explica a oncologista Ana Paula Cardoso, integrante do Instituto Vencer o Câncer.
Na verdade, eu acho que existe uma cultura em relação a cuidar da família, cuidar da esposa, cuidar dos filhos, e eles não conseguem observar que não tem como você cuidar da sua família se você não cuidar de você. É muito importante estimulá-los a perceber que eles também são responsáveis pela saúde deles e que a saúde deles também tem impacto na saúde da família. Não tem como separar. Então, eles têm realmente essa dificuldade, especialmente de fazer prevenção, estão muito mais acostumados a tratar o problema quando ele aparece. Só que isso é um problema grande, porque quando o problema aparece, muitas vezes ele já está avançado.
Para estimular os homens a cuidarem de sua própria saúde de forma integral, a Secretaria Municipal de Saúde prossegue com a campanha Novembro Azul. A pasta aproveita a mobilização nacional em prol da saúde masculina, que ocorre neste mês, desenvolvendo ações e contribuindo para a redução da morbidade e da mortalidade dessa população, a partir do enfrentamento dos fatores de risco e com a facilitação do acesso aos serviços pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O secretário municipal de saúde, Cleiton Rodrigues, destaca a importância da prevenção e reforça o comprometimento do município com o tema desenvolvendo ações de promoção para o cuidado integral à saúde do homem.
O atendimento iniciou desde o dia 1º, na verdade nós não paramos, fazemos o atendimento o ano todo a essa nossa população de homens. Hoje o município de Parintins é o único município do interior do Amazonas que nós temos um profissional urologista, que é o Dr. Alberto, parintinense, que tem um carinho, um atendimento com qualidade à população parintinense. E assim, são os investimentos que a prefeitura realiza, não só o profissional, mas a ultrassonografia de próstata, o PSA, os exames laboratoriais que são necessários, o atendimento da população e o procedimento cirúrgico em situações excepcionais em que nós conseguimos resolver no município de Parintins. Então, assim, é uma gama de ações, não só o atendimento, entendeu? Mas uma resolutividade também a essa situação e esse atendimento à população masculina. E é importante dizer, nós estaremos, sim, cada vez mais fazendo os investimentos necessários para que a população também possa ser atendida e permaneça o atendimento com qualidade.
A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas vai atuar em parceria com o CETAN na capacitação e atualização profissional dos servidores de saúde do Estado. A ação faz parte do programa Saúde Amazonas e o objetivo é garantir melhor qualificação para os servidores e, consequentemente, otimizar os atendimentos ofertados à população. De acordo com Marcelo Campelo, titular da SES, a reunião amplia os horizontes em relação à formação dos servidores para médio e longo prazo.
Nós vislumbramos muitas possibilidades de desenvolvimento do servidor da saúde e fortalecimento da rede como um todo. Nós já estabelecemos aqui algumas ideias de parceria que nós vamos começar já esta semana, na quinta ou na sexta-feira, reunindo inclusive o Hospital Sírio-Libanês, ampliar as experiências positivas que nós estamos tendo no Lindas Emergências, ampliar para toda a rede com a parceria do CETAM, ampliarmos o catálogo de serviços específicos para a saúde, buscarmos recursos para a criação do Instituto Instituto de Formação Continuada em Saúde com o apoio do CETAM, o CETAM agregado à nossa estratégia. Enfim, a reunião é excelente, que amplia nossos horizontes em relação à educação, tanto no curtíssimo prazo quanto médio e longo prazo.
O titular do CETAM, José Augusto, disse que o órgão está presente em todos os municípios do interior e que isso será fundamental para a formação de pessoal qualificado e atualização profissional.
A reunião com a Secretaria de Saúde e o CETAM foi para alinhar ações de governo para que a gente possa atender melhor a população na formação dos técnicos de nível médio que o CETAM já vem oferecendo, mas também dos servidores da área de saúde. Então, há projetos já para iniciar em 2021 e dessa forma a gente cumpre a missão da saúde e do CETAM no governo do estado.
Isso vai ajudar, o CETAM vai ser bem estratégico porque vocês estão nos municípios do interior do Amazonas, né? E vai ajudar nessa participação.
Exato, o CETAM tem a capitalidade de estar presente em todos os municípios, então, são uns poucos órgãos do governo que tem essa presença, mas além da presença, o nosso foco, né? Que é a formação de pessoal qualificado e atualização profissional para atuar em todas as áreas, mas a nossa demanda maior é na área de saúde.
O titular da Secretaria Estadual de Saúde ressaltou que dentro das ações do programa Saúde Amazonas está a implementação de um instituto voltado para a capacitação e treinamento do servidor.
O CETAM tem uma capilaridade muito grande, está junto da SEDUC, que também tem uma rede fantástica, inclusive de centro de mídias, etc., que a gente pode utilizar isso principalmente com telesaúde e com a capacitação dos novos gestores da saúde, voltados principalmente nesse primeiro momento agora em 2021, para os novos gestores mesmo, nos municípios onde houve a mudança de prefeito, terão novos secretários que precisarão de apoio da rede e nós estaremos juntos para isso.
Na cidade, 12 horas e 12 minutos.
Educação.
Visitando o Amazonas pela primeira vez, o embaixador internacional do Instituto de Tecnologia de Israel, Ricardo Lomaski, conheceu na manhã desta segunda-feira, dia 23, toda a estrutura institucional da UEA e também as ações que são desenvolvidas pela universidade. O objetivo da visita foi discutir a consolidação de parceria por meio de acordo de cooperação técnica entre as instituições. Na oportunidade, o reitor da UEA, Cleinaldo de Almeida Costa, destacou que a ideia é promover a troca de experiências entre professores e pesquisadores, em especial da Escola Superior de Ciências da Saúde, a ESA. Após a reunião, o embaixador disse que existe um interesse muito grande da instituição em viabilizar essa parceria. Ele enfatizou ainda que essa iniciativa das instituições fomentaria uma relação mais próxima entre Israel e o Brasil. Presentes nacionalmente nas escolas públicas, as associações de pais e mestres e comunitários, as APM6, são responsáveis pelo gerenciamento das finanças das unidades públicas de ensino, sendo uma das atribuições do colegiado a definição de prioridades na aplicação e, consequentemente, prestação de contas de recursos repassados diretamente às escolas por programas federais. Com o objetivo de eleger a nova diretoria desse colegiado para atuar no Colégio Nossa Senhora do Carmo, a comunidade escolar desse tradicional educandário de Parintins participa de Assembleia Geral nesta terça-feira, dia 24, quando, na ocasião, duas chapas concorrem para comandar a APMC do colégio. A presidente da Comissão Eleitoral do Certame, professora Maria de Jesus Pacheco, convoca a comunidade escolar do Colégio Nossa Senhora do Carmo a participar deste momento, das 8 da manhã às 11 horas e das 14 às 17 horas.
A comunidade escolar do Colégio Nossa Senhora do Carmo está sendo convocada para a Assembleia Geral a fim de eleger a nova diretoria executiva da Associação de Pais e Mestres e Comunitários, a APMC. Será realizado no dia 24/11/2020, de 8 às 18 horas. Solicitamos aos pais, responsáveis de alunos, mestres e comunitários, para comparecerem na escola. Todos os protocolos de saúde estão sendo cumpridos para que a eleição ocorra dentro do procedimento dos cuidados contra a Covid. Agradecemos a participação de todos.
Nesta segunda-feira, dia 23 de novembro, aproximadamente 13 mil estudantes das unidades estaduais do município de Manacapuru retornaram às atividades presenciais. Para isto, segundo a SEDUC, todas as escolas passaram por adaptações, como a instalação de pias e distribuidor de álcool em gel, além de marcações e sinalizações acerca das principais orientações de enfrentamento à Covid-19, como o uso obrigatório de máscara e as medidas de distanciamento social. O coordenador regional de Manacapuru, Messias Fortunato, reforça que todos os professores e alunos receberão máscaras de pano e que todas as escolas do município estão sinalizadas conforme as orientações da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. 12 horas e 16 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Um homem que ainda não foi identificado foi atingido por uma bola. Perdeu o controle e bateu em um carro na Rua Paraíba, próximo à Praça dos Bois, na noite desta segunda-feira, dia 23. O condutor da motocicleta foi conduzido ao Hospital Padre Colombo e o dono do carro foi registrar um boletim de ocorrência na delegacia. De acordo com uma testemunha que pediu para não ser identificada, todas as noites, jovens se reúnem para jogar futsal na quadra aberta da praça, em descumprimento ao Decreto Municipal 096/2020, de 17 de novembro.
Olha, o acidente que aconteceu aqui foi decorrente da bola. Não foi decorrente acidente de trânsito, como geralmente acontece no município de Parintins. Foi decorrente da bola, localizada aqui na Praça dos Bois, onde que os homens que jogam bola aqui, mais de 30 homens aqui, todos sem máscara, todos sem camisa, suados, bebendo água na garrafa ao mesmo tempo, causaram acidente. Após o acidente, eles foram ser invadidos do local, deixando o condutor da moto bis lesionado praticamente e o condutor do veículo do carro prejudicado. Então, aí só pede uma autoridade, assim, uma força das autoridades da vigilância aí que fiscalize mais antes das 10 horas, porque isso daqui praticamente já aconteceu vários acidentes prejudicando as lanchonetes que ficam localizadas aqui na praça. Agora aconteceu esse acidente grave, já estava previsto que um dia isso ia acontecer, e aconteceu. E queremos uma fiscalização melhor daqui da vigilância sanitária.
Vale ressaltar que os jogos coletivos no município estão proibidos por decreto municipal, em comum acordo dos membros do Comitê de Combate à Covid-19 de Parintins. A dona de casa, Graciane de Oliveira Almeida, viúva, mãe de dois filhos, procurou a Rádio Alvorada para fazer um apelo a quem possa colaborar, doando a ela produtos alimentícios. Graciane conta que foi ao hospital com a filha, que apresenta febre por consequência de bronquite, e até o momento não havia dado de comer para a criança. Graciane relata que sem dinheiro não tem o que dá para seus filhos se alimentarem. Minha Bolsa Família só sai no final do mês e no momento não tenho nada de alimento em minha casa. Nem café ela tomou hoje, relata a moradora. Graciane Oliveira apela à comunidade parintinense para que possa lhe ajudar.
É que eu queria uma ajuda para uma cesta básica para minha filha, que ela tá com febre, eu já vim lá do médico. Mano, ela tá com febre, eu já levei na médica, a médica bateu raio-x, é aquela bronquite. E lá em casa não tem nada, se alguém puder doar, ou venha deixar aqui na rádio, que Deus vai dar em dobro. Aí lá em casa mesmo não tem nada, nem café ela não tomou hoje.
A senhora mora onde?
Moro lá na Rua 7, Badania, 1315.
Quem quiser colaborar pode trazer na recepção da Rádio Alvorada ou levar na Rua 7 do bairro União, número 1315. Rua 7, bairro União, número 1315. Os presidentes da FUNAI, Marcelo Xavier, e do IBAMA, Eduardo Bin, assinaram um acordo de cooperação técnica para implementar ações conjuntas de monitoramento, conservação, recuperação e uso sustentável de recursos naturais em terras indígenas. O documento prevê, por exemplo, a criação de um protocolo de monitoramento da biodiversidade. Segundo Marcelo Xavier, a nova FUNAI vem trabalhando firme para promover o desenvolvimento sustentável nas aldeias, sempre com respeito à vontade de cada etnia e à legislação. Segundo a coordenadora-geral de gestão ambiental da FUNAI, Paula Santana, a parceria contribui para o cumprimento da missão institucional da Fundação. Com mais sinergia entre as instituições, fortalecemos a promoção dos direitos das populações indígenas, especialmente aqueles relativos à garantia de um meio ambiente equilibrado e com possibilidades de usufruto de seus recursos com sustentabilidade, ressalta Paula. A ACT também prevê orientações às comunidades sobre atividade de subsistência e a comercialização de produtos. O prazo de vigência do acordo é de 5 anos, podendo ser prorrogado. Agora, mudando de assunto, empresas e pessoas físicas com Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, contribuições e o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e Doação, o ITCMD, em atraso, podem ganhar redução de até 95% de multas, punitivas e demora e dos juros. O refis entra em vigor de imediato assim que for publicado no Diário Oficial da União, ou melhor, do Estado, nos próximos dias, e tem vigência de 90 dias, como anuncia o chefe da Cefaz em Parintins, Marcilon Cursino.
Então aqui nós já estamos com novidades, graças a Deus, novidades boas para os contribuintes. No dia 18 de novembro, foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estadual um refis, um programa de recuperação fiscal, que concede anistia, perdão de multa e juros, tanto multa punitiva como multa de mora e juros para contribuintes inadimplentes, tanto de ICMS quanto de IPVA e também do ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa, Morte e Doações. Então, deve ser aí regulamentado, que a partir de uma lei tem que haver o decreto regulamentador. A partir da regulamentação será colocado em prática e o contribuinte pode procurar a Secretaria da Fazenda ou quem tem DTE acessado pelo próprio domicílio tributário eletrônico e fazer sua opção. Caso faça a opção pelo pagamento à vista, ele pode ter um perdão na multa e juros na ordem de até 95%. Caso ele faça a opção pelo parcelamento, ele vai continuar usufruindo do benefício de redução da multa e juros, só que não é a mesma proporção, será uma proporção menor, que vai até 45%. Isso tanto para o ICMS, quanto o ITCMD, quanto o IPVA.
A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, divulga o resultado final de empresas e espaços artísticos culturais habilitados para o recebimento dos recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. A listagem foi publicada no Diário Oficial do Município na última sexta-feira, dia 20. De acordo com a secretária de Cultura e Turismo, Carla Viana, o processo seguiu orientações do Ministério do Turismo, Confederação Nacional de Municípios e Regulamentação Municipal.
Seguimos todos os trâmites que a Lei Aldir Blanc pede, tivemos várias reuniões junto com a Secretaria de Estado da Cultura, junto com o pessoal de Brasília, da CNM, e realmente foi um processo bem longo. Tivemos todo o cuidado de realmente ver esses espaços culturais, de que beneficiam a população, a quem atende, como é que é feito o trabalho deles, justamente para a valorização da cultura. Esse foi o inciso 2 que nós acabamos de divulgar. O processo se deu com uma chamada pública, depois dessa chamada pública abrimos um cadastro. No site da prefeitura existia um link que os espaços culturais tinham que se cadastrar, mandava a documentação, análise prévia de documentação, foi enviado para o Dataprev. Depois que passou pelo Dataprev, houve uma primeira listagem, aí se houve algumas pessoas que recorreram e hoje está saindo a finalização do inciso 2 da Lei Aldir Blanc. A gente lembra que é um dinheiro do governo federal, que a gente precisa prestar conta, então a seriedade do processo foi passo a passo. Trabalhamos junto com a Procuradoria do município, da forma mais aberta possível dos espaços culturais.
A secretária ressaltou ainda que a Centur aguarda somente o término de entrega de documento dos espaços culturais habilitados para que o pagamento seja efetivado até quarta-feira. A Caixa libera para saque nesta terça-feira, dia 24 de novembro, o auxílio emergencial de aniversariantes de junho. São beneficiários do quinto ciclo de pagamentos do auxílio e já poderão sacar as parcelas reduzidas de R$ 300. Da sexta parcela para frente, só poderá ser retirado a metade. Tanto o saque quanto a transferência do auxílio devem ser realizados pelo aplicativo Caixa Tem. Também nesta terça, beneficiários do Bolsa Família recebem a oitava parcela do auxílio no valor de R$ 300. O dinheiro será depositado para quem tem o número 6, como último dígito do NIS, o número de identificação social. Os beneficiários do Bolsa Família que tiveram problemas com o repasse dos valores durante a campanha, ou melhor, durante a pandemia, podem procurar o CRAS, mais próximo de casa, para tentar solucionar o problema. Quanto ao bloqueio do auxílio emergencial, essa questão só pode ser questionada junto à Caixa Econômica Federal. Kelly Jacaúna, da Coordenação da Central de Cadastro Único, explica que muitos querem a solução de imediato, mas é necessário entender os motivos para o corte do auxílio.
Então, eu gostaria muito de reforçar, porque as pessoas estão procurando e querem que a gente resolva para eles voltarem a receber o auxílio emergencial, mas nós não temos como fazer esse procedimento. A única orientação é que nos procure, né, para quando o motivo for que não veio o Bolsa Família. Agora, se não veio o auxílio emergencial, ligar de telefone fixo para o 121, porque é lá que eles podem dar melhor, detalhadamente, o motivo de não estar mais recebendo auxílio emergencial. Né? Reforçando que o Ministério da Cidadania, a todo final de mês, eles fazem uma varredura, eles buscam vários sistemas para verificar a situação daquele usuário, se está recebendo seguro-desemprego, seguro-defeso, se já recebe algum outro benefício, e às vezes ocorre desse cancelamento. Tá ok? Então, assim, eu gostaria muito dessa divulgação, que eles nos procurassem quando se refere ao não recebimento do Bolsa Família. Agora, à questão do cancelamento do auxílio emergencial, que liguem para o 121.
Para muitos é um motivo de investimento e fomento à economia e à geração de empregos. Porém, para muitos, um risco em saúde de acidente, ou melhor, em caso de acidente. Principalmente para os que estão centrados nas proximidades de habitações residenciais. Estamos falando dos postos de gasolina que recentemente foram instalados em vários pontos da cidade, gerando questionamentos por parte de uma parcela da população, já que para abrir um posto de combustível exige licenciamento prévio, normas que adequam o tipo de terreno que deve ser adquirido para instalar o empreendimento. Haja visto que em cada estado do Brasil existem regras específicas quanto esse tema. Para permitir um posto de combustível operar e ao mesmo tempo evitar os riscos e segurança trazidos pelos riscos de produtos comercializados, requer uma série de leis e normas técnicas. A reportagem conversou com o responsável pelo NAT, o Núcleo de Atividade Técnica da 3ª Companhia de Bombeiro Militar de Parintins, o sargento Geandro Oliveira, que repassou as seguintes informações sobre vistorias que são feitas pela corporação.
Além das agências reguladoras, como no caso dos postos de combustível, né, existe uma agência nacional que regulamenta essa questão. Os empresários, eles precisam obrigatoriamente ter a licença ambiental, precisam ter também a licença de funcionamento da Prefeitura Municipal e, sobretudo, ter o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, que é uma documentação que chancela o funcionamento em segurança desse tipo de edificação, considerando que é uma edificação em tese de alto risco por envolver combustíveis, né? E em tese ter uma propensão maior de acidentes, mas que por intermédio da emissão dessas documentações, essas empresas elas obtêm essas licenças e também têm em tese essa regulamentação do processo de segurança. Nosso município nos últimos anos tem crescido substancialmente o número de postos de combustível e na mesma proporção a fiscalização também ela está bastante efetiva. Então, todos esses empresários que hoje viabilizam, né, as suas empresas, elas precisam obrigatoriamente passar pelo Corpo de Bombeiros para que obtenham o seu auto de vistoria e, consequentemente, possam trabalhar e oferecer segurança também, não somente para os seus colaboradores, mas, sobretudo, para o entorno e para o município de uma maneira geral.
12 horas e 29 minutos.
Polícia.
Uma criança indígena de 5 anos, do sexo feminino, foi encontrada morta dentro de um saco, supostamente de cabeça para baixo, na comunidade Ponta Alta, próximo ao Guaranatuba, no Rio Andirá. Segundo informações repassadas por indígenas, a garota estava desaparecida desde as 2 horas da madrugada deste domingo, dia 22, quando foi encontrada por volta das 16 horas desta segunda-feira, dia 23, enterrada em uma cova rasa, no roçado, identificado pelos indígenas por Marinho. Ainda de acordo com informações, a criança supostamente foi raptada da casa da mãe. Um homem suspeito foi detido na comunidade e vai passar por interrogatório. Segundo a fonte da informação, o homem supostamente é dependente químico. Inclusive, em outra ocasião, teria atentado contra a vida de um médico, que integra a barreira sanitária instalada na área indígena para combater a entrada e saída da região. 12 horas e 31 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciandi. Mesa de áudio para Lian Cavalcante. Transmissores, Agnaldo Magalhães. Reportagens, Edilson Maciel, Fernando Cardoso, Renan Mota e Marcos Felipe. Direção Executiva, Padre Carlos Caridade. Coordenação de Programação, Luceli Monteiro. Edição e apresentação, Marcos Felipe. O Jornal da Amazônia é transmitido pelas emissoras de rádio do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, FM e Rádio Online. O Jornal da Amazônia volta agora, amanhã, às 12 horas. Alvorada, 53 anos, missão de informar, educar e evangelizar. Na sequência, você fica com o programa Meu Cristo Jovem, especial para a catequese da Diocese de Parintins. Para você, um ótimo dia, uma ótima terça-feira.